Rádio Fiscar Notícias.
Congresso libera reajuste a servidor e criação de cargo público em 2019.
Cientistas criam método para reduzir testes em animais de laboratório.
Brasil sobe 5 posições em ranking mundial de inovação.
Mostra de pinturas na USP retrata personagens que marcaram a história.
Tudo isso e muito mais agora no Rádio UFSCar Notícias.
Começa agora, Rádio UFSCar Notícias.
Olá, bom dia para você que acompanha 95,3 FM. Eu sou o Henrique Fontes.
E eu sou Eduardo Sotomayor. Agora 10 horas mais 32 minutos desta quinta-feira, dia 12 de julho.
O Congresso Nacional concluiu nesta madrugada a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, de 2019. E o Congresso derrubou a proibição a reajustes para servidores públicos no ano que vem. O texto base ainda previa proibir a criação de cargos públicos em 2019. Mas o Congresso também derrubou essa regra. Com aprovação, o texto agora vai seguir para a sanção do presidente Michel Temer.
Para que fosse retirado da LDO, vários partidos governistas mudaram o entendimento e votaram a favor da exclusão de alguns trechos. O senador Randolph Rodrigues, da Rede, se posicionou contra a proibição a reajustes para servidores. Para o parlamentar, a vedação significaria uma volta ao passado.
Já o deputado Cláudio Cajado, do PP, por sua vez, afirmou que, embora o texto tivesse sido muito criticado, o Congresso não pode ser irresponsável e tapar os olhos para a realidade das contas públicas do país.
Segundo o deputado Paulo Pimenta, do PT, suspender o reajuste e impedir as contratações de servidores é uma discussão inadequada para o fim de uma gestão e deve ser decidido pela equipe econômica do próximo presidente da República. Ouça o que ele disse, abre aspas, é um debate que a sociedade brasileira ainda não fez, que é exatamente o debate que nós faremos no período eleitoral, argumentou o parlamentar ao propor a retirada desse dispositivo.
Por outro lado, o senador Dalírio Beber, que é relator da proposta na Comissão Mista de Orçamento, argumentou que o dispositivo pretendia impedir que o governante eleito tivesse de arcar com compromissos firmados na gestão anterior.
Dalírio disse, abre aspas, não conhecemos quem será o próximo presidente da República, mas conhecemos o grau de dificuldade que ele terá de enfrentar. E esse ponto visa minimizar o tamanho dos problemas que o governo terá no futuro, defendeu ele.
Também foi rejeitado na votação o trecho da lei que previa corte de 5% no custeio administrativo para 2019, que é composto por despesas do dia a dia do governo, como água, luz, telefone, aluguéis e diárias.
E não é pouco. Esse percentual de 5%, ele já era uma redução definida após as negociações antes da aprovação do parecer do relator na Comissão Mista de Orçamento. Inicialmente, o texto do parlamentar previa o corte de 10% nessas despesas, mas para ele o dispositivo era pedagógico e iniciaria um processo de conscientização do setor público.
O texto da lei prevê a redução de 10% dos benefícios fiscais, como renúncias de impostos, no próximo ano. Atualmente, esses benefícios correspondem a 4% do PIB, o Produto Interno Bruto, que é a soma das riquezas produzidas no país. O valor dos benefícios chega a cerca de 300 bilhões de reais.
Segundo Beber, a introdução do dispositivo que vai obrigar os benefícios fiscais a serem vistos, ou melhor, revistos periodicamente e reduzidos em 10% em 2019 e em 50% nos próximos 10 anos, teve o objetivo de racionalizar os gastos do governo num cenário de escassez de recursos.
Abre aspas. Esses mais de 300 bilhões de reais de renúncias fiscais vão passar a ser revistos periodicamente. Em primeiro lugar, para saber se eles estão dando o retorno que acenaram quando foram instituídos, disse o senador.
A LDO orienta a elaboração do nosso orçamento, né, do orçamento do ano seguinte, com parâmetros econômicos e também a lista de ações prioritárias para o governo. É importante ressaltar que o orçamento não é aquilo que vai ser gasto, mas assim aquilo que se pretende gastar. Esse texto, que foi aprovado na madrugada, também manteve a meta de déficit primário em 132 bilhões de reais para a União, para os estados, para os municípios e também para as estatais brasileiras.
Desse total, a União vai ter meta de déficit de 139 bilhões de reais. Já as estatais federais, desconsiderando os grupos Petrobras e Eletrobras, vão ter meta de déficit de 3 bilhões e meio de reais. Para este ano, agora, a Lei de Diretrizes Orçamentárias estima déficit primário de 161 bilhões de reais para a União, estados, municípios e estatais.
Ou seja, assim como seus moradores, o Brasil, a União, também deve começar o próximo ano já devendo. Em relação à regra de ouro, que estabelece que o governo não pode emitir dívida pública para financiar gastos correntes como custeio, previdência e salários do funcionalismo, o relator do projeto manteve esse dispositivo da LDO que autoriza o governo a enviar ao Congresso um projeto de crédito extraordinário para autorizar a emissão de títulos em caso do descumprimento da regra.
A Constituição dá prerrogativa ao governo de pedir o crédito extra, que precisa ser aprovado por maioria absoluta. No entanto, o relator incluiu a obrigação de o governo indicar os gastos a serem financiados pelas novas dívidas, que serão discriminados em uma rúbrica específica e também acompanhados pelo Tribunal de Contas da União.
10 horas mais 38 minutos aqui na Rádio Fiscar. Engraçado, né? Quando os deputados e senadores têm interesse, até de madrugada eles trabalham. Bom, vamos seguir aqui com o nosso jornal. A gente fala de ciência aqui no Rádio Fiscar Notícias. Isso porque pesquisadores norte-americanos desenvolveram um método utilizando o Big Data, que é um grande volume de dados, que pode reduzir em quase 60% a necessidade de testes químicos em animais, nos quase 4 milhões de animais que são usados todos os anos pela ciência nos laboratórios. Uma ótima notícia.
Exatamente. Trata-se de uma ferramenta informatizada, construída com base em um enorme banco de dados de estruturas moleculares. Quando combinadas, essas informações não só substituem o uso do animal, como às vezes apresentam resultados até melhores do que os testes em bichos. São citados como exemplos casos de sensibilização da pele e irritação nos olhos, segundo relatam os pesquisadores.
A maioria dos países exigem que novos produtos químicos só entrem no mercado depois de passarem por alguns testes de segurança. Mas essa prática de expor coelhos, ratos, enfim, outros animais, como os cachorros, inclusive, a produtos químicos, para avaliar esses riscos, vem enfrentando objeções públicas cada vez maiores, especialmente por parte de entidades de defesa dos animais.
Em 2016, o Congresso dos Estados Unidos aprovou uma lei de segurança química, que obriga as agências reguladoras federais a tomarem medidas para reduzir o número de animais utilizados pelas empresas em testes de segurança.
Uma das sugestões é usar o que já se sabe sobre alguns compostos existentes para prever os riscos apresentados em novos produtos químicos que tenham estruturas semelhantes. Há 2 anos, uma equipe liderada por Thomas Hartung, da Escola de Saúde Pública Johns Hopkins dos Estados Unidos, deu um passo em direção a essa meta ao reunir dados de quase 10 mil testes em produtos químicos regulamentados pela Agência Europeia de Produtos Químicos. Num artigo que foi publicado ontem, a equipe do pesquisador explicou como chegou a esse resultado. Os cientistas expandiram seu banco de dados para 10 milhões de estruturas químicas ao adicionar as informações de um banco de dados público chamado PubChem e também do Programa Nacional de Toxicologia dos Estados Unidos.
Em seguida, eles compararam as estruturas e propriedades toxicológicas, gerando um total de 50 trilhões de comparações e criando um vasto mapa de similaridade, que agrupa compostos por estrutura e efeito. Finalmente, os cientistas testaram o modelo. Eles pediram para prever o grau toxicológico de um produto químico escolhido aleatoriamente e compararam os resultados a 6 testes em animais, realizados com o mesmo composto.
E os resultados foram muito satisfatórios, viu? Em média, essa ferramenta computacional reproduziu em 87% os resultados dos testes que são realizados em animais. Esse percentual é maior do que os próprios testes em animais, disse o pesquisador. Na revisão da literatura, inclusive, o seu grupo descobriu que os testes repetidos em ratos e coelhos reproduzem os resultados anteriores em apenas 81% dos casos.
O pesquisador Hartung disse que essa é uma descoberta importante. Ouça só o que ele disse, abre aspas. Nossos dados mostram que podemos substituir 6 testes comuns, que respondem por 57% dos testes toxicológicos em animais do mundo, e obter resultados mais confiáveis. O resultado poderia ajudar a acabar com a repetição desnecessária de testes em animais, disse Hartung.
A equipe descobriu ainda que, por exemplo, 69 produtos químicos foram testados pelo menos 45 vezes no chamado teste de coelho de Dreyse, que é um método que gerou protestos da opinião pública porque envolveu o uso de um produto químico no olho de um coelho.
Mas o sistema de Big Data desenvolvido não é perfeito. Embora possa prever efeitos simples, como irritação na pele, casos mais complexos, como o câncer, ainda estão fora de alcance. Isso foi o que disse Mike Rosenberg. Ele é chefe da Unidade de Avaliação e Disseminação Computacional da Agência Europeia de Produtos Químicos.
É isso mesmo. Infelizmente, o Mike disse que esse não ainda é o fim dos testes em animais, mas é um conceito útil para reduzi-los. A questão agora é como as agências reguladoras vão reagir a esse novo método. Rosenberg diz acreditar que os europeus vão aceitá-lo. Isso em testes mais simples, porque atende a seus critérios de validação.
Os Estados Unidos também estão trabalhando na avaliação do método. Depois disso, os resultados poderão ser revisados para determinar como e se eles podem ser usados. Se a avaliação for favorável, esses modelos vão poder ser usados em conjunto com outras ferramentas para classificar um grande número de substâncias.
Hartung espera ainda que esse método de rastreamento também seja de interesse para aqueles países que estão se preparando para implementar novas leis químicas, como é o caso da Turquia e da Coreia do Sul.
Agora 10 horas e 43 minutos, a gente continua falando de tecnologia aqui no Rádio Fiscar Notícias, porque o Brasil subiu 5 posições no Índice Mundial de Inovação. Mas o destaque desse ano ficou com a China, que subiu do 22º para o 17º lugar, o que mostra uma transformação da economia do gigante asiático. Isso graças às políticas destinadas ao desenvolvimento e à pesquisa.
Bom, esse ranking é publicado por uma universidade americana junto com a Organização Mundial da Propriedade Intelectual. Uma escola de negócios francesa também colabora com o levantamento dos dados.
A análise anual serve para avaliar, a partir de 80 indicadores diferentes, o grau de inovação das economias de 126 países, os ajudando a incentivar a atividade inovadora internamente. A Suíça continua como líder desse índice, viu? Ela está ainda à frente da Holanda, Suécia, Reino Unido, Singapura, Estados Unidos, Finlândia, Dinamarca, Alemanha e Irlanda, que fecha os 10 primeiros colocados.
Apesar de ter subido 5 posições nesse ranking, o Brasil ainda ocupa o 64º lugar. A alta veio segundo o relatório que acompanha o índice devido aos gastos com pesquisa e o desenvolvimento, exportações e importações de alta tecnologia e também pela alta qualidade das publicações científicas nacionais.
Em comparação com a região, o Brasil fica atrás de alguns países vizinhos nesse ranking, como o Uruguai e a Colômbia. O Chile é o país mais bem posicionado na América Latina, no 47º lugar. Depois vem a Costa Rica e o México.
Sem dúvida, o Brasil precisa evoluir muito ainda nesse quesito de inovação. Sobre o avanço da China, o diretor-geral da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, o Francis Gurry, afirmou que o esforço do país evidencia que o governo local quer mudar a base estrutural de sua economia para indústrias focadas no conhecimento, valendo-se, claro, da inovação, isso para ser mais competitivo.
Para ele, isso representa o início da inovação multipolar. No novo relatório, as organizações também afirmam que o mundo vai precisar de 30% mais energia em 2040 e que as estratégias convencionais para elevar a produção são insustentáveis do ponto de vista da mudança climática. Nesse sentido, o documento pede que os governos apostem na inovação no setor de energia limpa.
Bom, agora a gente vem aqui para São Carlos, 10 horas mais 48 minutos, porque o período de férias chegou, né? As crianças das escolas municipais e os adolescentes já estão de férias. Aqui na UFSCar, os graduandos quase entrando de férias, quase no final do primeiro semestre letivo. E agora, durante as férias de inverno, atenção à dica, hein? O Parque Ecológico aqui de São Carlos está com uma programação especial, com muitas atividades para toda a família. Algumas delas visam ensinar as crianças e os adolescentes também sobre a conservação do meio ambiente, isso de uma forma divertida e lúdica, com a realização de acampamentos, de passeios noturnos educativos e também da tradicional Quarta com Bicho.
A Quarta com Bicho vai acontecer nos dias 18 e 25 de julho, nos períodos da manhã e tarde. A atividade tem como proposta a interação do participante com algumas espécies de animais silvestres, para aprender sobre seus hábitos, alimentação e habitat, além de conhecer o trabalho desenvolvido pelo Parque Ecológico nas áreas de educação ambiental, preservação e conservação de espécies e pesquisa.
Muito legal. Para se inscrever na Quarta com Bicho, é necessário doar um pacote de fralda geriátrica tamanho G por pessoa, no caso das crianças com 12 anos ou mais, jovens e adultos. As crianças com idade entre 6 e 11 anos devem doar um frasco de desinfetante de 2 litros. E as crianças de até 5 anos, para participar, devem doar um pacote de café moído. Essas doações vão ser todas repassadas para o abrigo de idosos Helena Dorfeld.
E tem mais atividades, viu? Tem o passeio noturno educativo, que vai ser realizado nos dias 13, 20 e 27 de julho. O passeio tem o objetivo de proporcionar aos participantes a oportunidade de conhecer o comportamento dos animais de hábitos noturnos e também curiosidades sobre o meio ambiente.
Durante o percurso é possível ver onças, raposas, corujas, dentre outros animais que são mais difíceis de serem visualizados durante o dia. A concentração para o passeio noturno educativo nos dias 13, 20 e 27 vai acontecer a partir das 19h30 na própria entrada do Parque Ecológico. O trajeto todo, contando com o manejo de serpentes, dura cerca de 2h30, imperdível. Tem ainda lá no Parque Ecológico, durante esse mês de julho, o tradicional curso de férias de inverno, com um acampamento que acontece de 17 a 20 de julho. Nessa atividade, só crianças e adolescentes entre 8 e 13 anos podem participar.
O objetivo desse curso é despertar nas crianças e adolescentes o interesse e o espírito de proteção e preservação da natureza. Isso através de aulas interativas sobre preservação e manejo de animais silvestres, meio ambiente e tudo o que nele existe. Isso também de uma forma divertida e descontraída, fazendo com que os participantes, claro, entendam a importância e a necessidade de se preservar o meio ambiente e não poluir rios, parques e principalmente respeitar as outras formas de vida.
É isso mesmo. Bom, é importante ressaltar que todos os recursos levantados vão ser destinados e gerenciados pela Sociedade de Amigos do Parque Ecológico aqui de São Carlos. Para você conferir a programação completa das férias de inverno e também se inscrever, basta entrar em contato com o parque, anote aí o telefone, é o 16-3361-2429.
O Parque Ecológico de São Carlos fica na Estrada Municipal Guilherme Scatena, quilômetro 2. O parque é aberto para visitação pública de graça, de terça a sábado, das 8 da manhã às 4h30 da tarde. E também aos domingos, das 8 da manhã às 5h30 da tarde.
E as dicas de férias aqui no Rádio Fiscar Notícias não param, porque tem uma exposição acontecendo na USP aqui em São Carlos que também vale a pena ser visitada. Representar personagens que foram importantes para a história da humanidade. Esse é o principal objetivo da mostra Imagens desse Universo pela Caneta Incandescente de Ciro Júlio Celurali, que está aberta, como eu disse, aqui na USP. Ao todo, são 12 imagens trabalhadas em madeira e também no papel canson, ambas feitas com pirogravura, que é uma técnica que consiste em desenhar com uma caneta de ponta incandescente. Aí o nome da exposição.
As obras vão ficar expostas até o dia 18 de agosto lá na Biblioteca Achille Bassi, que é do Instituto de Ciências Matemáticas de Computação, ICMC da USP. A exposição é de graça e aberta ao público.
Bom, para o Ciro, que é autor dessa obra, a humanidade foi a sua maior fonte de inspiração. Ele retratou a complexidade do ser humano em diversos momentos da história. Ouça só o que ele disse, abre aspas. Esse tema nos mostra que precisamos amadurecer, porque percebemos que a única evolução que cabe a todos é a dos conflitos, disse ele.
Algumas das obras expostas, inclusive, já ganharam diversas premiações. O quadro mais famoso chama-se Pra Que Isso? E foi premiado com medalha de prata no 35º Salão de Artes Plásticas de Rio Claro.
Outra obra que se destaca é a imagem de Janusz Korczak, que é como uma criança. Janusz, para quem não se lembra, ficou conhecido por ter escolhido ser deportado pelos nazistas junto com as crianças judias do orfanato que ele dirigia no subúrbio de Varsóvia, na Polônia.
Juliana Moraes, que é chefe da biblioteca do ICMC, disse que as bibliotecas são ambientes intimamente ligados à arte e à cultura. Para ela, usar esse espaço para uma mostra de arte vem ao encontro desse conceito, da mudança no comportamento das pessoas que usam esse ambiente, que desejam ver e vivenciar outras atividades nele.
Abre aspas, a aprendizagem não acontece apenas com a leitura, a escrita e os livros técnicos científicos, mas também com vários tipos de interações. Daí a relevância dessa exposição para a biblioteca e para a comunidade, finalizou Juliana. Bom, anote aí, a biblioteca do ICMC fica aberta das 8 da manhã às 9h30 da noite, de segunda a sexta-feira e aos sábados também, das 9 ao meio-dia. O ICMC fica ali na Avenida Trabalhador São Carlense, número 400, aqui em São Carlos, no Parque Arnaud Schmidt.
Agora 10 horas e 53 minutos, vamos falar de Copa do Mundo, porque já tá dando saudade, né, Eduardo?
Já, agora a gente só tem mais os jogos do terceiro e quarto lugar e da final no domingo, né?
Exatamente, Croácia e França não deram chances para Inglaterra e Bélgica e garantiram a vaga na decisão da Copa do Mundo. Essas vagas, porém, foram confirmadas depois de muita emoção, principalmente na prorrogação para os croatas.
Nossa, nem fala, viu? As semifinais foram marcadas por duelos individuais, atuações dos goleiros e estádios lotados na Rússia com uma grande festa europeia. A França confirmou o favoritismo e passou pelos belgas e está chegando com força na decisão do Mundial da Rússia. A grande estrela até aqui, Mbappé, O garoto não marcou na semifinal, mas foi um dos destaques, com direito a um passe genial que vai ser inesquecível e vai deixar marcado a participação dele nesse Mundial. Um passe que foi de calcanhar. Olha, sinceramente, eu vou abrir o jogo. Eu acho que a França ganha, mas eu vou torcer para a Croácia.
Eu tenho a mesma opinião.
Eu acho que ganha, mas quem você torce? Eu torço para a Croácia.
Nunca ganhou, né? Inédito. Eu sempre torço para quem ainda não tem, para ter uma. A França já tem um título, para ficar dois...
Ficar mais perto do Penta.
Exatamente.
Eu acho que vai ser um grande jogo. Os jogadores da Croácia têm muita raça. O pessoal da França vem com muita técnica, estão chegando muito preparados. Tem um Mbappé, mas a Croácia também tem um Modric, né?
Todos os hits da
Todos
Croácia.
Todos os hits.
E a Inglaterra, no jogo de ontem, abriu o placar, começou o jogo dominando a Croácia, mas viu o adversário dar a volta por cima, crescer no jogo e virar na prorrogação.
Na raça.
Exato. O herói foi Mario Mandzukic, mas também contou com grande participação de Perisic, que terminou o jogo com um gol e uma assistência.
Bom, eliminado da Copa do Mundo após a derrota para a Croácia, o goleiro inglês Pickford entrou no hall dos defensores que mais trabalharam na competição, viu? Ele fez grandes defesas no jogo, chegou a 15, 10 a menos que o Shoa, que é o goleiro líder isolado.
E se os goleiros trabalharam muito, é claro que os jogadores também arriscaram, né? Entre eles, Perisic e Griezmann se destacaram. Os dois entraram no top 5 de finalizadores do Mundial.
Quem ficou meio apagado nessa segunda fase da Copa, nesse mata-mata, foi o árbitro de vídeo. Lembra dele? Polêmico, né, em algumas ocasiões na Copa do Mundo. Ele apareceu bastante na primeira fase, mas agora nesse mata-mata ele ficou meio sumido, não foi?
Exato. Nos dois jogos da semifinal ele nem deu as caras, nem foi preciso acioná-lo. Mas a pergunta que todo mundo está se fazendo agora é quem é que vai levar essa Copa do Mundo, né? Eduardo torce para a Croácia, eu também, mas tecnicamente a gente acha que a França tem mais chances.
Eu acho, mas é futebol e é Copa do Mundo, ainda essa Copa onde tantas surpresas aconteceram, não dá para deixar de perder o jogo do próximo domingo, claro, aqui na Rádio Fiscar.
Você acompanha a partida final do Mundial aqui no domingo a partir das 11h30, meia hora antes do jogo. E depois do duelo tem o programa Prorrogação com a equipe de esportes da Rádio Fiscar, você já conhece, que vai debater os melhores e piores momentos da decisão. Então você já sabe, fique ligado, sintonize na 95,3 FM e não perca a final da Copa do Mundo Rússia 2018. O Rádio Fiscar Notícias fica por aqui, mas você continua bem informado ouvindo a 95,3 FM. Um bom dia para você e até mais.
Um bom dia e até mais.
Este foi o Rádio Fiscar Notícias.